Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Satisfação rever os irmãos e podermos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Agora há pouco, na escola dominical, eu pensei que o pastor Patrick ia roubar a minha mensagem, porque ele mencionou algumas coisas que encalhavam tão bem dentro daquilo que nós gostaríamos de falar neste momento, que achei interessante como o Espírito Santo conduz as coisas. Um dos textos que foi lido se encontra no livro de Atos, e ele fala de algo que é muito comum nós comentarmos em qualquer igreja evangélica, de conversão, né? De conversão. No capítulo 11, nós lemos no versículo que foi lido, versículo 20 e 21, alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. O que acontecia quando eles falavam do Evangelho do Senhor Jesus? A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, meus caros irmãos, nada de novo debaixo do sol. Em 2000 anos, continuamos, com a graça de Deus, assistindo à conversão de pessoas que descobrem no Evangelho do Senhor Jesus a solução para a sua vida presente e futura. Presente e futura. Insisto no presente, porque foi um pouco o tema também da escola dominical, no sentido de que o importante não é fazer, o importante é ser. Ser uma testemunha e não só, em alguns momentos, separar uma hora para isso, uma circunstância especial, mas ser uma testemunha de Jesus Cristo que leva os outros a se conscientizar: puxa, estou no caminho errado, preciso me converter para o que me dá uma esperança, desde já e para sempre. E essa conversão é graças ao Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, a boa notícia. A boa notícia é que eu não estou caminhando a passos largos para o inferno, para a separação eterna de Deus, mas que eu posso desde já me relacionar com Deus, viver com Ele um relacionamento durante a minha vida aqui na Terra e prosseguir esse relacionamento para a eternidade. Isso é maravilhoso, isso é a conversão. Quando nós deixamos um caminho de perdição e nos voltamos para aquele que pagou por nós. Oh Senhor, obrigado, porque pagaste os meus pecados lá na cruz. Obrigado, porque eu não vou caminhando para a separação eterna com Deus, mas alguém pagou para a minha reconciliação ser completa com o Deus três vezes santo. Eu, pecador, que não mereço nada, tendo a possibilidade de viver um relacionamento com o Criador, com o Deus três vezes santo. Então isso é fantástico, essa é a mensagem que os apóstolos pregavam, mas como foi dito também, não só os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém um tempo, mas todos os que foram dispersos iam lá pela Judeia, pela Samaria, até as extremidades da terra, pregando essa boa notícia. Notícia de conversão. Pois bem, nós vamos abrir a palavra de Deus num outro trecho que nos fala de conversão num linguajar um pouco diferente, que o Senhor Jesus, que lá no Sermão do Monte aborda a conversão dos nossos olhos. Eu gostaria que essa palavra ficasse, ou essa frase ficasse na sua mente: a conversão da minha visão. Deus quer converter o meu olhar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e nós vamos ler alguns versículos nesse sentido. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Leiamos primeiro os versículos 1 a 8. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a tua esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E ainda, pulando para o versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos. Nosso Deus, tu nos deste o imenso privilégio de nós termos a tua palavra escrita, que nos fala hoje como antigamente. Obrigado, Senhor, pelas tuas exortações, pelo direcionamento que tu dás para a nossa vida, Senhor. Mas nós reconhecemos, nosso Deus, que muitas vezes em nossa mente tem obstáculos para que fales conosco de um modo que nós aceitemos a tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, derruba essas barreiras mentais, abre o nosso coração, Senhor, não para a voz de homens, mas para a voz de Deus, que nos fala pela sua palavra, Senhor. Purifica esse canal, que seja um mero instrumento na tua mão, que desapareça aos olhos de todos, mas que tu mesmo apareças, Senhor. Nós te pedimos, nosso Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco. Obrigado porque tu ouves a nossa oração e tu fazes aquilo que te apraz em nós. No nome de Jesus. Amém. Talvez os amigos e irmãos notaram que este texto nos fala repetidamente de Deus que vê em secreto. De repente, você está imaginando entrar aqui no salão e ter um anúncio, sorria, você está sendo firmado? Será que há uma câmara secreta por aqui? Não sei, mas sei que Deus, que vê em secreto, está nos vendo. Que fosse aqui ou num quartinho escuro da nossa casa, onde nós fechamos a porta e ninguém mais nos vê. Ele nos vê e está atento. A nossa maneira de agir, de ser, de orar, de falar com Ele. Ele está atento. E ele olha, como é que nós vivemos? Como é que foi essa semana que passou? Como é que nós vivenciamos o nosso dia a dia? Nós tivemos consciência da presença do Senhor? não como o Big Brother, como o Deus Todo-Poderoso, que é ao mesmo tempo o Pai de todos os que se entregaram aos seus cuidados. E que como Pai acompanha o seu Filho. Nós moramos do lado de uma escola, de vez em quando a gente vê pais levando os seus filhos para a escola. A maior parte do tempo é verdade que a gente vê as mães, né? De vez em quando a gente também vê os pais. Pais que têm que se inclinar porque a criancinha é pequena e o leva. E chega o momento de atravessar a rua e segura mais forte na sua mão e o leva para o outro lado em segurança. E dá aquela última olhadinha no momento que a tia leva a criança pequena para dentro da escola. Você já se viu na mão do seu Pai Celestial, seguro na sua mão? É assim que Ele quer nos acompanhar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa lida diária, atrás de uma pia cheia de louça ou de um computador com uma planilha complicada. Onde nós estivermos, o nosso Pai está junto de nós, cuida de nós. E Jesus Cristo, outro texto que foi roubado pelo pastor na escola dominical, diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, onde é que a gente estiver. Oh, que privilégio enorme! Você pensou agora, tem momento que eu preferia ficar sozinho? E tem momento que você clama desesperadamente por Ele? Olha, no bem e no mal, na fartura ou na pobreza, na saúde ou na doença, a partir do momento que houve esse casamento entre o Senhor Jesus e a noiva que nós somos, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, neste texto do Sermão do Monte, Jesus está como que nos pedindo: gente, convertam o seu olhar. Alguma coisa está errada na sua maneira de viver, na minha maneira de viver. Tão facilmente o nosso olhar está para o lugar errado. Em vez de Ele estar fito no nosso Pai, nós olhamos para quem está do nosso lado. Nós olhamos e somos vítimas ou réus culpados, escravos da opinião pública. Sempre preocupados: o que é que os outros pensam de mim? Como é que os outros me veem? Dependentes da aprovação de quem está ao nosso lado. Talvez seja apenas na cabine do elevador do seu prédio que você viu a porta se abrir e disse: puxa, ia retocar a maquiagem, a minha irmã aí, querida, olhando para o seu espelho dentro do elevador, saindo correndo, e justo no momento que vai retocar a maquiagem, entra aquele senhor sisudo lá no elevador. Puxa, fica meio chato agora de passar aquele último batom. Mas você está preocupado com como é que os outros vão te ver. Aí parou no semáforo, aí é o momento de dar mais uma olhadinha, como é que está no espelho. Aí você encontra com uma amiga sua quando está chegando lá perto do seu trabalho e: oh, você está aqui, que legal, puxa, como é bom te encontrar. Saca imediatamente o seu celular e uma selfie para nós e imediatamente está lá no Facebook o seu encontro com a sua amiga. E aí você chega no serviço, o que é a primeira coisa que você faz antes de, ou enquanto você está ligando o computador? Deixa eu dar rapidinho uma olhada aqui. Quantas pessoas curtiram? Puxa vida, 50, mas está aumentando, 70. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, deixa eu entrar aqui, que o chefe chegou aí no escritório. Aí ele foi embora. Rapidinho. 87 já curtiram lá. Legal. Deram um like na foto com a minha amiguinha famosa lá. E assim, de repente, você se vê presa, preso. Presos estamos cada vez mais ao número de seguidores no Facebook. Quantos são aqueles meus amigos virtuais? Quantos estão seguindo os meus passos? Quantos sabem onde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu me encontrei, principalmente se for alguém de destaque? Ontem à noite a minha esposa me mostrou lá no Face um amigo nosso que estava lá com o Fittipaldi. Evidentemente, está lá, primeira coisa que faz é uma selfie, vai para a rede social. Né? E assim a nossa vida vai. Sempre procurando, de alguma forma, nos enaltecermos. Temos um pouquinho de glória em função dos likes, das curtidas de um povo que muitas vezes nem conhecemos direito, mas que está perto de nós. E você sabe que nós ficamos addicted assim, dependentes? É alguma coisa que nos pega de nós querermos sempre ter alguém que nos dá aquele sinal de positivo, aquele like, aquela curtida, aquele tapinha nas costas, virtual ou não. Você acha que é novo? Não é novo, não. Quando Jesus está falando aqui com os seus discípulos, com a multidão, com gente de tudo quanto é tipo que está à sua volta naquele momento, ele está também dando uma fisgadinha especial para os religiosos. E muitas vezes religiosos somos nós. E o primeiro versículo nos diz aqui: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Diante dos homens. Lembre-se bem dessa palavrinha: diante dos homens. Com o fim de ser desvistos por eles. Ser visto por eles. Então, se do tempo lá de Jesus era possível ser visto por 10, 20, 50 pessoas ao mesmo tempo, hoje você consegue lá, não sei quantos amigos você tem no teu Face, mas de repente tem algumas centenas com quem você pode ser visto, por quem você pode ser visto. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. De outra sorte, não tereis galardão dado por vosso Pai Celeste. Deus vê o que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa boa, uma coisa justa. Você tem prazer em fazer isso, mas será que precisa da recompensa de alguém do lado que lhe diga: puxa, legal, fizestes bem? Ou será que o seu olhar está sobre o seu Pai Celeste e isso lhe basta? Isso lhe basta. Lá no acampamento MAB, a gente, quando está falando para a equipe de limpeza, inclusive, né, diz: ó, você está caminhando aí pelos gramados do acampamento e você vê uma latinha de Coca-Cola que um acampante despejou lá no meio do terreno. O que você faz? Bom, se tiver o responsável por perto, você cata e coloca no lixo correto, né, de reciclagem. Mas não tem ninguém vendo aí, deixa... Puxa vida, eu vou ficar andando com essa latinha agora e ainda tem um papel sujo do lado. Deixa eu fingir que eu não vi nada. E passa direto. Lembre-se naquele momento que o seu Pai Celestial está vendo. E se você catar e colocar no lugar, você estará fazendo um pequenininho ato de justiça. Mas não precisa tocar aí o saxofone, a trombeta na frente. Ô, gente, eu catei aqui, coloquei no lugar. O seu Pai Celestial sabe que você o fez. E assim, o texto continua falando das esmolas. Hoje tem uma mania que se espalhou pelo mundo dito evangélico, né? Tem pastor que até apela, né? Chama lá e diz: gente, eu quero ver as notas de 50 reais levantadas. Opa, essa aqui é de 20, não. De 50 reais, o outro, quem tem uma contribuição, o outro, não, eu quero ver as de 20 reais, eu quero ver as de 10. Não. Opa, tem nota maior, não? É um absurdo. Nunca leram as Escrituras. A Escritura acabou de nos dizer: a tua mão esquerda não saiba quanto deu a tua mão direita. Estão vendo como Deus, Ele perscruta o nosso coração, Ele olha aquilo que está secreto, e é isso que lhe interessa, e não que a nossa justiça, a nossa bondade seja feita diante dos outros. Olha a palavrinha que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 6. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas fazem isso para serem glorificados pelos homens. Puxa, que bela oferta você deu. Que homem consagrado você é. Puxa, você fez isso. Vamos colocar uma plaquinha lá no banco da sua igreja, doado pela família tal. Ou na praça da cidade, né? A gente anda pelos interiores, aí ainda é comum ver isso, não é verdade? Doado pela... Gente, a palavra de Deus, ela constantemente nos recoloca no caminho certo. E Deus diz aqui na sua palavra que é no silêncio, porque nós nos relacionamos verticalmente. Mude o seu olhar, pare de olhar tanto para os outros, de buscar tanto reconhecimento dos outros e troque de recompensador. Porque a palavra diz aqui, Jesus o repete, que se você o faz diante dos homens e recebeu aquele tapinha nas costas, aquela aprovação de homens, pronto, já foi recompensado aqui na terra. E o teu Pai queria tanto te ter dado aquela recompensa quando você chegasse lá no céu. Mas a gente já ganhou na terra, tem mais para ganhar. Já ficou famoso aqui na terra. Já é um homem reconhecido, uma mulher assim que de prestígio, que foi glorificada. Parabéns, parabéns para você. No silêncio, no secreto, lá onde Deus vê, perscruta e não tem ninguém aqui na terra que possa te gratificar igual o Senhor Deus. Então, precisamos converter o nosso olhar. Em vez de olhar para o lado, em vez de olhar para o celular e para os likes do celular, em vez de olhar horizontalmente, converter o nosso olhar e olhar para o Senhor. Vamos ter esse reflexo? Quando você chegar em casa, dá uma olhadinha quantas selfies você tirou este ano. Comece a ponderar se você é um adorador de si mesmo ou verdadeiramente um adorador de Deus. Se a glória vai para Deus ou se você tem trazido para si. Troque de recompensador. O teu Pai quer te recompensar. Te recompensar pela tua oração lá no quartinho. Ele quer te recompensar pela tua doação, pela tua esmola feita a alguém que não vai poder te retribuir. Ele quer te recompensar até pelo teu jejum. Talvez essa palavra jejum te soou meio estranho. Não sei quantos jejuaram hoje, se eu pedir para levantarem a mão. Você está jejuando? Você está em momento de buscar a presença de Deus a tal ponto que quer jejuar? Levante. Não, por favor. Não levante a mão. Faça-o escondido. Lave o seu rosto. Unja-o, diz aqui o texto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Só o teu Deus. E nessa relação vertical, então busque ao Senhor. É interessante, e quem quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 58 de Isaías, hesitei um pouco a ler esses versículos, mas vamos lê-los rapidamente, que eles são tão importantes para nos colocar no caminho certo. Isaías 58 fala da parte de Deus, qual é o jejum do qual Deus se agrada. Troque de recompensador. Não busque as recompensas aqui neste mundo. Este mundo, ele está dominado por quem? Satanás. O mundo jaz no maligno. E se João nos advertiu que o mundo jaz no maligno, nós temos que desconfiar. Quando todo mundo faz, será que é para eu fazer também? Ah, mas todo mundo tira selfie e bota no Face. Eu já tirei chegando aqui na igreja e tal, já mandei. O pessoal já... Será? Desconfie, porque o mundo jaz no maligno. Se todo mundo faz, pense duas vezes se é o que Deus quer que você faça. Ele quer te recompensar. Ele não quer que a recompensa seja dada aqui na terra, e Satanás sabe muito bem que aqui na terra tudo se passa num âmbito muito diferente. O Eclesiastes diz que chega à conclusão que tudo o que se faz é por inveja de um em cima do outro. Ah, por inveja. Eu vou tirar mais um diploma, vou fazer mais uma pós aqui. Mas por quê? Porque realmente... Não, porque os meus colegas fizeram lá e eu não posso ficar para trás. Ah, vou trocar de carro. Mas por quê? Porque o meu vizinho trocou e eu não posso ficar para trás. Inveja, motivação é olhar os outros na horizontal e aí se comparar e precisar crescer na opinião dos outros. Esse é o sopro do diabo. É isso que ele quer. Que a gente se destaque. Você não pode sumir na multidão. Você tem que se destacar. E Deus tem uma política muito diferente. Diz, faça no secreto que o teu Pai que vê te recompensará. Examine as suas motivações para tudo o que você faz. Isaías 58:1 diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado de perdição, de deportação, estado pecaminoso, longe da sua terra, longe do seu Deus, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, enchem as igrejas de São Paulo. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Religiosos. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Mas Deus é injusto. Como assim? Eu estou jejuando e Deus não se dobra a minha oração? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E aí a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Isso é jejum religioso, é o que chama a atenção dos outros. Opa, que pessoa consagrada! Mas será que é isso que realmente Deus quer? Versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Meus irmãos, troque de recompensa ou de recompensador. Não busque a recompensa aqui na terra, porque veja o que o Senhor quer fazer contigo, quer fazer conosco. Às vezes a recompensa vem aqui, às vezes ele aguarda para quando estivermos na sua presença no céu. Mas é importante que nós tenhamos essa conversão do nosso olhar e que nós deixemos de olhar para os outros para olharmos para o Senhor, para que ele possa realizar o que ele prometeu. O teu Pai, que vem em secreto, ele te recompensará. Vamos lembrar de uma coisa ao sair daqui. Troque de recompensa. Está buscando um elogio? Está buscando um afago? Está buscando um tapinha nas costas? Troque de recompensador. Não o busque aqui na terra. Busque-o no seu Deus. É essa a mensagem que o Senhor Jesus deu lá no Sermão do Monte. Tem um livro que saiu há pouco tempo, que o autor teve a coragem, nunca vi isso, de publicar o livro. Já foi publicado em vários países, como autor anônimo. Autor anônimo. Por quê? Porque todo livro gira em torno desse conceito de humildade, de não querer aparecer, de não querer ser a estrela, de não se preocupar em ser diferenciado da multidão pelas suas qualidades, ser alguém na vida. Não. Que a preocupação fosse unicamente a aprovação de Deus. E em função disso, ele escreveu esse livro, e na hora de assinar, ele disse, não, eu não posso, vai ter aquelas cenas de autógrafo, vai ter o autor de um best-seller chamado para palestras e conferências, vai ter um monte de editoras querendo pressionar, mais um livro, mais um grande autor aqui. Quem tem que aparecer é o Senhor. Ele coloca algumas circunstâncias, alguns personagens, eu queria passar rapidamente por alguns, onde ele mostra, no fundo, que essa nossa vontade de sermos recompensados aqui na Terra, ela nos domina, muitas vezes de uma maneira extremamente sutil. Mas todos nós temos esse problema. Não escapamos disso. Tem os que talvez tenham algum complexo, que precisam o tempo todo, né, de um elogio, porque senão caem em depressão. Mas tem o cidadão normal, comum, que se acha uma pessoa bem resolvida e que o diabo pega da mesma forma de como ele quis se sobrepujar ao próprio Deus e foi defenestrado nos céus, assim ele nos pega, querendo nos fazer pequenos deuses, reconhecidos, cheios de vanglória. Aí ele cita, por exemplo, o Max, o aventureiro dos grandes espaços. E disse, olha, o Max é aquele sujeito legal, aquele cara que tem um programa no rádio como o grande aventureiro que conta, ele não trabalha, ele só passeia, só viaja, curte os lugares e manda lá no Face, nas mídias sociais, lá no Instagram e tal, as fotos, os lugares. E o que acontece? Ele passou a milhares de seguidores. E pronto, aquele aventureiro que saiu humildemente lá da sua casinha para fazer uma viagem, tornou-se idolatrado por muitos seguidores e isso aí se tornou a adrenalina da sua vida. Ele sempre quer mostrar mais um lugar onde ele esteve, mais um restaurante onde ele comeu muito bem e aquilo que era para ser uma recreação agradável tornou-se a cilada que o diabo usou. E se ele não estiver na mídia, se ele não tiver mais uma aventura, mais um lugar legal para contar, ele entra em depressão. Aí fala do Júlio, um executivo promissor. Ele queria até vir numa família cristã, queria até ser pastor. Os pais dele convenceram, não, peraí, a escola é uma profissão, não é pastor? Aí ele foi lá, fez um master em finanças e assumiu um posto importante numa grande empresa, conseguiu construir a sua casa num bairro bonito da cidade, compra coisas lindas para a sua esposa e sua filha, continua contribuindo na igreja e gostando dos irmãos da igreja, mas o orgulho acabou assumindo o controle da sua vida. Então, quando ele pode ajudar numa causa e o seu nome é citado, ou então ele recebe aquele tapinha dos líderes lá, puxa, que bom que a sua contribuição aqui, que ótimo nós termos irmãos que carregam a igreja nas costas, aquilo lá o inflou e ele se tornou vítima de si mesmo, do seu sucesso. Se ele perdesse o emprego, a sua vida seria desestruturada. Por quê? Porque ele está sendo sempre elogiado pelo alto cargo que ele ocupa. A glória para Deus passou, mesmo que fosse um pouquinho, passou para ele. E ele não pode mais se livrar dessa cilada onde o diabo colocou, do orgulho, da posição. Aí o autor fala da Lola, a sua melhor amiga. Essa aí é uma mulher diferente. Essa é aquela mulher que você chega na igreja, te abraça, que fala com todo mundo, que é simpática, que é aquela pessoa adorável. E aí, ela, sendo amiga de todo mundo, de repente, a Lola descobriu: puxa, eu sou amiga de todo mundo, por quê? Só porque eu quero agradar a Deus, porque Deus disse que eu devia amar o meu próximo, ou aquilo se tornou o meu vício? Eu preciso que as pessoas me amem, por isso eu lhes dou amor para que elas me amem. Mas quem está no trono sou eu. Ah, esse autor aí tem algumas colocações aí que nos levam a nos perguntarmos em que caminho nós estamos. Opa, tem aqui uma que é o pastor Davi. Ainda bem que não tem nenhum pastor Davi aqui que eu saiba, né? Pastor Davi. Pastor Davi começou uma igreja 10 anos atrás, tinha 2 membros. Hoje tem 10 mil membros. Não, desculpe, 2 mil membros. 2 mil, mais de 2 para 2 mil. Tá bom, né? Em 10 anos, né? E aí, ele diz publicamente, ele atribui, logicamente, esse crescimento a Deus. Foi Deus que foi agregando a sua igreja. Mas lá no fundo, quando ele está só naquela conversa entre amigos, ele que eu tenho uma lábia boa, né? Eu tenho que reconhecer que eu sei me comunicar, né? E a igreja cresceu graças a mim, né? Antes estava legal, né? O diabo sabe como pegar a cada um do seu jeito. E como nós trazermos para a nossa figurinha complicada a glória que deveria ser a Deus somente. E tem muitos casos, não vou ler todos aqui, mas a Liliane, por exemplo, que é mãe de família, que é também empresária, tem a sua microempresa em casa, cuida dos seus filhos, cuida dos parentes em dificuldade, cuida de tudo e tal, e se tornou escrava da sua reputação de mulher ativa, mulher para frente, essa é uma mulher do século XXI. Né? E isso acaba sendo a sua glória. Eu consigo deixar tudo em pé. Tudo funciona à minha volta. É a sua glória. Onde está a glória de Deus? Alex é um jogador de futebol. Ele começou bem humilde, mas agora ele está visando ser profissional e provar a todos. Vou provar para aqueles meus parentes que eu chego lá, que eu consigo. Então ele começou pedindo oração pela sua caminhada como jogador e tal. Orem por mim, eu preciso ser contratado para aquele timinho lá de quarta divisão lá, terceira, segunda. Agora ele já está buscando o profissional. E as orações? As orações, bom, é que eu tenho talento, né? Eu sou bom de bola, né? Catarina é uma oradora cristã, responsável pelo grupo das senhoras na sua igreja. Estudos bíblicos maravilhosos. Ela estuda a palavra mesmo a fundo. E uma hora ela cai em si e vê que até o simples abraço das irmãs, oh, que palavra abençoadora a irmã nos trouxe hoje, é tudo o que ela precisa, semana após semana, ouvir. E o diabo a pega com essa rasteira. Não vou cumprimentar ninguém na saída do culto, tá? Elsa é aquela moça bonita, a moça bonita que era da turma lá da igreja, a que todos os rapazes invejavam namorar. Né? Casou, os anos passaram, mas ela continua com a fama de mulher bonita. E aí tornou-se vítima da sua imagem. E agora não é mais 5 minutos na frente do espelho. Agora é todo dia 1 hora de embelezamento. E porque precisa manter a imagem. E aí, de repente, ela para e pensa: será que o meu orgulho, a minha vontade de ser sempre essa menina show, será que isso não é glória humana, não é o diabo que me pegou e me deu uma rasteira e agora eu me tornei vítima da minha fama de mulher bonita? O diabo sabe como nos pegar e como cada um de nós pode tropeçar de alguma forma. Mas eu queria não terminar numa palavra negativa, mas na palavra de Deus deste trecho que nós lemos. O que é que nós lemos no fim de cada uma dessas colocações? Daquele que faz justiça, daquele que dá esmolas e sabe usar o seu dinheiro da forma correta, daquele que ora no seu quartinho, fechando a porta sem que ninguém o veja, ele está lá com Deus. Daquele que jejua, ou seja, se consagra a realizar alguma obra com o socorro de Deus. Qual a palavra final para cada um deles? O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, vamos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, diz Filipenses 2, que ele aceitou ser humilhado da glória que ele tinha vindo até a terra, a dimensão humana, e até a morte de cruz. Por quê? Porque ele tinha em vista a obra que ele ia realizar, a salvação dos homens e a recompensa de Deus. E que diante dele todo joelho se dobraria. Ele teria a sua recompensa no céu. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra. Deus quer te recompensar. Troque as recompensas da terra pela recompensa do seu Pai. Converta o seu olhar. Deixe de olhar para os lados, para os seus amigos de face ou sei lá de onde, e olhe para aquele que pode te dar a recompensa eterna, a recompensa que vale para todo sempre. Põe que a gente fique de pé, eu quero ler ainda esse trecho de Filipenses. A igreja pode se levantar, fechar os seus olhos, para que nós leiamos em espírito, eu leio em espírito de oração, ouvirmos o que a palavra de Deus nos diz neste texto. Feche os seus olhos, olhe para Deus e pense se está realizando a ordem do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou E porque ele se humilhou, também Deus o exaltou sobremaneira. Nosso Deus, nosso Pai, nós confessamos que muitas vezes somos movidos pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, a querermos nos diferenciar, nos destacar, a sermos mais, a querermos glória para nós. Perdoa-nos, Senhor. Confessamos, Senhor, a Ti. Perdoa-nos. Seja qual for a forma que o diabo escolheu para nos tentar, usando a nossa fraqueza, nós te pedimos que nos libertes de nós mesmos e nos dês de podermos buscar a tua glória, o teu olhar de aprovação. Senhor, guarda-nos. Guarda-me e guarda os meus irmãos. Guarda-me de mim mesmo. Da busca da fama, da busca da glória neste mundo. E que nós possamos buscar unicamente o teu olhar de aprovação. No nome de Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos, porque tu ouviste a nossa oração. Amém.